Olá!
Olá, pessoas! Tudo bem? Estamos aqui
Tudo!
de volta nós
Olá!
três, né?
Isso aí!
Isso aí! Na semana passada, nós passamos metade do programa falando que
De
não
mim,
só que
mal de mim.
não só que você ia voltar hoje, mas ficamos falando da 98, né? Do
Isso
seu programa
aí.
98. Contamos a história da sua vida, da sua carreira, todas as suas passagens pela
Quase
rádio.
te transformei em publicitária.
Quase te
Gente, como
transformou em
assim? Por
publicitária,
que,
é verdade.
Machado?
Ele falou que você era publicitária.
Pane, bug.
Bug?
Bug total do
Não,
milênio, né?
sabe por quê?
Não, mas foi bug por causa da PUC do prédio 13, já explica aproveitando esse início. Os amigos em comum, né? Ziller, tal, Todo mundo
alguns
de
que eram de fato,
publicidade.
e que eram mesma turma e tal, e eu falei, por um momento eu te incluí ali. Falei, não, gente, claro que
Mas você sabe que
depois.
eu conheci eles depois, né? Não
Foi
conheci eles
depois.
na 98, conheci eles na
Sim.
107.
O que é
Pois é,
louco, é.
107
Aí eu
na
contei a
rádio.
historinha da 107.
Olha aí.
Fernandinha da 107.
Fernandinha
Fernandinha
da
da
107.
107. Então é isso. Ficamos aí, ó, falando Fernandinha da 107.
Agora eu sou Fernandinha da
Fernandinha de
98.
98. Agora Fernandinha da 98, Fernandinha do Esquema Novo, Fernandinha das Perennials e por aí
É,
vai,
gente, é muita
né? E
coisa.
do Compoteiro,
Do
né?
compoteiro, da revista.
Boa noite,
Fernandinha do mundo.
Léo.
É, do
Boa
mundo,
noite.
exatamente.
Boa noite, Léo. Boa noite, Gleison. Gleison falando que chegou cedo hoje, ó.
Isso
Boa
aí,
noite,
chegou
Sheila.
mesmo.
Boa noite, Esquema Novo. Tem um tal de Esquema Novo que comentou
Um
aí
tal de
também.
esquema novo aí
Boa
também.
noite,
Boa
Esquema Novo.
noite. Boa noite, esquema novo.
Estamos começando o nosso rolê cultural aleatório de todas as quintas-feiras. E você já sabe que temos dois QR codes. Aponta aí, Tênis Machado. Aqui, ó. Este é o nosso Pix. E o lá de baixo é o nosso PicPay. O Pix você já sabe, né, gente? É só você fazer um Pix, como está dizendo aqui neste comunicado aqui embaixo. Então a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, vacina tá chegando, hein?
Gente,
E
Barros
pagar
vacinou
tanto.
hoje.
Vacinou, né? Eu
Uou.
imaginei.
Deixa eu contar uma coisa bizarra que ele estava me contando. Foi vacinar, estava lá na fila. Diz que chegou uma mulher num carrão na porta lá do posto e perguntou se era Pfizer.
Mas tá rolando direto isso,
Ah,
é.
tá
Aí
rolando direto.
Janssen, já chegou.
Diz que a fila inteira falou assim para a mulher. Aí diz que uma menina na fila chegou e falou assim: não, aqui. A gente está tomando e aqui tem,
É que
entendeu?
tem.
É aqui tem. Que foi a AstraZeneca.
Tá rolando, gente. Sommeliers de
É
vacina.
porque o AstraZeneca, na verdade, isso alguns colegas tomaram, vocês devem já conhecer, ela tem dado uma febrezinha, mais
Reação.
reação logo no dia em algumas pessoas. Mas, gente, o que é uma reaçãozinha, uma febrinha aí de uns 37,5? Um dia também que é o que dura e acabou. E aí você está imunizado, ela funciona e é isso aí, sabe? Tipo, aí Gente,
começa
a galera é
essa
muito
pane das
doida, né?
pessoas,
Mas será que é
né?
só por isso?
Será que é só por isso? Eu fiquei imaginando por uma
Ah, eu
explicação.
acho.
Eu fiquei
Não, olha,
imaginando
não sei se.
porque tá rolando já a segregação vacinal no mundo, né? Então, não, mas é sério. Países que não
Ai, gente.
permitem que você entre se você não for vacinado com tal e tal vacinas. Então as pessoas devem estar querendo vacinar na Pfizer, provavelmente para ir para Disney, Miami, entendeu? Porque nos Estados Unidos você tem que ser vacinado com Pfizer, com Moderna ou com a Janssen, né? Rolou agora, inclusive, no show do Bruce
Ai.
Springsteen, não sei se vocês viram. Abriram ingressos
Não.
para venda do Springsteen on Broadway, que vai recomeçar lá na Broadway. E inicialmente, se você fosse vacinado com a Corona, você não poderia comprar ingresso. Aí o Canadá protestou. Por quê? O Canadá foi vacinado com a Coronavac, igual a gente, né? E aí voltaram atrás, então agora eles aceitam qualquer vacina
Com
homologada pela OMS.
a gente, olha, eu vou falar com
Corona,
vocês.
eu sempre imagino o cara com a cerveja Corona. E aí, posso entrar?
Não, eu imagino The Rhythm of the Night. This is the Rhythm of the Night, né?
Não, gente, a
Corona.
galera, meu Deus do céu. É, mas isso aí agora, gente, daqui a pouco Daqui a pouco muda.
o povo vai precisar de turista, vai precisar de circular, vai precisar de não sei o quê, entendeu? Não quer saber se a vacina é chinesa ou sei lá de onde que ela é, não,
Ó,
entendeu?
Gente, se você contribuir com o esquema novo pelo PicPay, cujo QR Code está lá à direita, você tem 40% de cashback a cada R$20 contribuídos, tá? Só isso. Estamos te dando, nós não, o PicPay está te dando de presente para você contribuir com o esquema novo, certo? É, você já sabe,
certo.
Assine o canal. Vamos lá, assine o canal.
Assine o canal.
Sininho. Sininho. E dê o like, né? Então,
isso aí está parecendo Tia Dulce, cara. Por algum momento me lembrou Tia Dulce esse negócio.
Tia Dulce que a gente
tá fazendo aqui.
E esse aqui, ó, parece outra coisa.
É, outra coisa. Tia Dulce empinapia.
Parece outra coisa. Então, gente, começando o nosso rolê cultural aleatório hoje, claro, pelo nosso Cinema Etc. Podcast Cinema Etc. que subiu hoje o 12º episódio, que tá aí, ó.
Em falar em empinar a pipa, nosso episódio subiu aí.
Nosso
está no
episódio
ar, está no céu.
Isso aí. Nossa Senhora.
É.
Está na nuvem.
Séries, seriados, minisséries, novelas e o consumo desenfreado. Nós investigamos um pouco porque todos nós assistimos a séries e consumimos séries o tempo todo, né? Vamos até, inclusive, falar de séries. Falamos todas as semanas de séries aqui no Esquema Novo. Então, por que isso? De onde veio isso? Tá tudo lá, ó. esquemanovo.com.br/podcast ou em todas as plataformas de podcast, Spotify, Apple, Google, Amazon, Castbox. Se existir uma plataforma de podcast, pode saber que o Cinema Etc. estará por lá, certo?
Certo.
Certíssimo. Vamos começar, então, o nosso rolê? Quem começa? Terence Machado?
Vai lá, Machado.
Vocês que sabem.
Vai lá.
Então, vou falar em rolê, né? Cultural aleatório. Vou falar dos meus rolês. Eu que ando cada vez mais com essas dicas. Road trip, né? Road movie, documentários sobre motos, né? Lá do Ewan McGregor, né? Enfim. Dessa vez, bike. E aí, aquelas dicas, a gente já falou disso várias vezes, inclusive sobre essa história do algoritmo, né? Do que aparece para gente em sites de busca, nos próprios, na própria Netflix, né? Nas plataformas, Amazon e tal. E compra nem se fala, né? Nem se fale. Então, eu uso o Kindle, Fernandinha também, né? O James é
também.
Kindle eu não também. Usa também, né?
Enfim, também.
Somos três aqui que usamos Kindle e a Amazon faz isso também, né? De acordo com os livros que você vai comprando, sempre aparecem umas dicas ali. Então, assim, de música aparece a rodo para mim e tal. E com uma certa frequência aparece também livros dessa natureza, de viagens, principalmente ligados agora à bicicleta, né? É um assunto que me interessa, eu viro e mexo, eu dei uma freada nas minhas pedaladas, que já foram mais constantes num outro momento da vida, mas tenho retomado devagar também, adoro pedalar. E, no caso, me indicaram esse livro, que é a primeira dica minha de hoje, que é O Mundo Sem Anéis, 100 Dias em Bicicleta, a capinha está aí, da Mariana Carpanese, né, uma brasileira que estava morando na Europa, na época em que ela foi fazer essa aventura, esses 100 dias em bicicleta. Esse livro apareceu, eu li a sinopse, já gostei a beça, falei, cara, esse livro deve ser, no mínimo, gostoso assim, de ler, aquele livro, né, que rapidinho você dá conta do recado e tal.
A capa já
digo que é. E aí, assim, de novo, hein, daquelas surpresas agradabilíssimas, assim. O texto dela é muito legal, eu acho que ela é uma figura que soube, assim, eu fico vendo até naqueles reviews, né, da galera comentando os comentários ali no Kindle, na Amazon, todo mundo basicamente passou pelas mesmas, pô, um livro escrito com a alma, enfim, uma grata surpresa, coisas do tipo, assim. O livro é delicioso, de uma sentada eu já tô no finalzinho, eu não acabei ele 100%, devo estar ali 80%, e foi, cara, eu li, teve um dia desses que eu li 3 horas, assim, foi quase que maratonar a série, né, aquela quando você pega um livro, o livro te pega, na verdade, né, porque ela estava numa crise existencial incrível, ela estava fazendo um doutorado em Genebra, entre Genebra e Paris, mas muito insatisfeita com a vida, com o rumo que estava tomando, o doutorado, ela não sabia se ela queria aquilo mesmo, estava achando tudo muito engessado, essa coisa da vida cheia de regras, né, que você vai se impor, não, eu quero isso para mim e tal, aí até o momento assim, será que eu quero mesmo é isso da vida, né? O legal do livro, porque você pega no primeiro momento, você fala, é uma cicloturista, é uma mulher que já pedalava a beça e tal, ela só pedalava igual muita gente pedala na vida, assim, para ir na padaria, pedalar em parque, ela não era uma ciclista mesmo, né? Uhum. Assim, de mão cheia. Ela começa a adoecer em Paris, ela tem essa crise existencial que vai virando quase como, vai entrando num quadro de depressão, ela passa até por um quadro de hemorragias em Paris. Quando o bicho pega mesmo, e ela fala, eu tenho que mudar uma mudança na minha vida, o turning point mesmo, assim, preciso virar a chave. Uma colega dela chamada Carol convida para umas férias, né, para elas fazerem um primeiro giro de bike, que na verdade era fazer a costa atlântica da França. Pedalar, eu esqueci exatamente a quilometragem, já era coisa para caramba, são 15 dias de pedalada, assim, e ela, essa amiga propôs, falou, já vai estar no início do verão e tal, e acho que junho que elas foram, né, o verão europeu e tal, e a gente já vai pegar sol, então dá para aproveitar praias e tal. Aí ela já falou que já foi essa primeira pegadinha, né, o imponderável da vida, assim, elas pegaram chuva o tempo todo. Pedalando, assim. E aí, ela não tinha experiência, parece que a amiga dela já era um pouquinho mais, também não era cicloturista, mas já tinha, parece que pedalava mais do que ela. Ela se animou, era para viagem, então, assim, ela fez aquele mínimo, assim, comprou a barraca, comprou tal, tipo, a bicicleta dela, parece que era legal, não era dessas bambambãs para isso, né? Era uma bicicleta mais de cidade mesmo, que ela foi adaptando ali e tal. Já com aqueles alforges, né, que é tipo o bagageiro da bicicleta, com 20 quilos e tal, para quem nunca tinha pedalado, ela falou assim, é o famoso, fica aquela, eu vou adorar ou vou odiar isso e querer voltar, né. Fato é que ela, nessa crise dela, ela vai pedalando e vai amando, assim, o fato de estar ali, de não ter muito, assim, ela falou que esse primeiro trecho é muito planejado, porque a amiga dela era muito organizada, então fez o roteiro certinho, nós vamos parar em tal lugar, vamos fazer isso. Só que já teve esse fator, né? Essa imprevisibilidade, assim, de que começou a chover, era para elas aproveitarem praia e a coisa já foi gorando e tal. Mas ela foi adorando isso tudo. Ela foi achando, isso era a coisa de verdade, né? Que por mais que você planeje, já tem algo que a vida mesmo te prega essas peças. Quando termina esse primeiro trecho, isso não é spoiler, tá? Isso já é bem o comecinho do livro, é muito, embora não seja a sinopse exatamente, mas é o comecinho depois que vai começar a aventura dela mesmo. Ela, a amiga, volta e ela fala assim, não quero voltar, não sei o que quero fazer, eu sei, a única coisa que eu sei é que eu quero continuar pedalando. Uhum. E aí ela tinha uma ideia de fazer o caminho de Compostela, né, Santiago de Compostela, uhum. que todo mundo faz, né, vários peregrinos e tal. Ela estava de bike, ela olhou e falou, vão dar mais tantos quilômetros, 800, sei lá. Eu quero ir de bicicleta e eu vou continuar. Ela sentiu a necessidade de ir sozinha para essa, assim, cara, agora sou eu e eu, assim, sabe? Uhum. E aí começa. E aí é muito bacana, assim, a coragem dela, essa coisa... Hoje eu estava até pensando, viu, Fernandinho, acho que a minha pauta assim, nunca foi tão feminina e feminista, assim. São duas, feminista, muito de mulheres defendendo e tal.
Já o meu é para homens.
Tá vendo?
A segunda é para homem, a segunda, minha primeira não, minha segunda.
Tá vendo? Aí eu até separei rapidão, ó, que é legal, mais do que eu ficar falando do livro, porque senão, né, eu começo a entregar surpresas, mas eu tirei um trecho que é dessa escolha dela de ir sozinha, né? É uma para a Trip, inclusive, que ela tira de um trecho da entrevista dela, de uma matéria que soltaram da Trip sobre o livro. Ela fala assim: pode até ser que exista outra pessoa dividindo a cama com você, mas na travessia para o lado de lá do sono, não tem espaço para dois. Na bicicleta, a perna que dói é a sua, a bunda que ainda não acostumou com o selim também, a fome, a vontade de parar e as coisas todas que passam pela cabeça dentro da máquina fotográfica das sinapses cerebrais são únicas e extremas. Você já tentou conversar numa subida? Não dá. Em duas rodas, o que há é o silêncio, inevitável. No fim das contas, não tem diferença entre as duas. Girar corrente é meditar.
Olha aí, só, hein?
Isso é aí o outro trechinho, que eu achei muito legal, porque ela fala que ela vai descobrindo, né, cidadezinhas, e dessa coisa, das surpresas, que vão quando você decide uma viagem dessa sem roteiro, e você, na verdade, ela foi quebrando o roteiro. Tirando Santiago de Compostela, já era a quebra de roteiro da viagem que era para ela ir com a amiga e voltar para a França, né? Então ela já quebra aí. Mas ela ainda tinha esse roteirinho, essa ideia, depois essas ideias vão... Ela vai mudando na hora. Ela fala, não quero, então eu estou aqui, eu quero ir para tal lugar. E vai descobrindo, e vão acontecendo coisas e tal. Aí ela fala, parafuso que solta, perna que deu cãibra, pedaço de estrada que desabou, é feriado, só consigo arrumar em 3 dias, disse o mecânico de 80 anos no Porto, em Portugal. E aí não teve jeito, precisei ficar. Aconteceu muitas vezes. Resistir não adianta, ódio no coração menos ainda. A sabedoria maior foi entender que eu nunca tive controle de nada. Vai saber. Talvez aquele encontro mais lindo do mundo de 2 meses depois não acontecesse, se o bagageiro não tivesse quebrado. Meu respeito aos esquadros e às planilhas, todas elas, mas ainda acho que o roteiro da vida, da vida infinitas vezes melhor. Então, e ela assim, eu acho que o texto dela é muito legal. Ela faz desenhos também, ela vai fazendo, e ela, ao contrário de muita gente, o próprio Neil Peart do Rush, que eu já citei os livros dele aqui várias vezes e tal, que recorre a um diário, né? Para depois ir escrevendo o livro e tal. Ela falou que confiou na memória. Ela deixou que a memória dela fosse alimentando depois, e assim, que ia ser o registro da memória que ia vir para o livro, né? De alguma forma. Então, assim, cara, o livro foi isso, cara. Eu embalei, teve um dia que foram 3 horas, assim, eu lendo, falei, caramba, não consigo. Só na hora que o sono venceu mesmo, eu deixei para terminar e tal. Eu achei um barato. O livro saiu em 2016, se eu não me engano. Depois disso, ela foi morar em... Eu já pesquisei, ela foi morar em Portugal, perto de um monastério. Ela foi... Mudou a vida dela completamente. Mudou a vida, assim, né? Enfim, já escreveu outras coisas e tal, mas foi isso. Às vezes, o algoritmo nos leva para coisas muito legais desse livro. Foi uma delas.
Nossa, maravilha. A venda em todas as melhores livrarias do ramo, online e offline, né? Que versão
2015, ó. Última coisa, ela até brinca assim. 2015 publiquei meu primeiro livro, é esse, O Mundo Sem Anéis, contando a história da minha viagem solo e sem dias de bicicleta. Quero juntar pontos entre o visível e o invisível. Escrever, desenhar e andar de bicicleta são as minhas práticas espirituais. Quais são as suas?
Ah, tá vendo?
Tá vendo?
Mariana já está. É isso aí. Mariana já está muito mais evoluída do que a gente, hein?
Não é, menino?
Muito mais.
Mariana já está bem mais evoluída.
Definitivamente. Só por essa viagem de 100 dias, em cada trecho.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Inácio. Boa noite, Bibica. Boa noite, Cristina. Sejam todos bem-vindos ao Esquema Novo. A Sheila falando aqui. Boa noite, Sheila. Não tinha falado da Sheila, não. A Sheila falando aqui, Terence, que trecho mais lindo. Vendeu bem.
Olha, é legal mesmo, viu, Sheila? Assim, esse é um de muitos trechos, assim. O livro é muito legal. Isso.
Muito bem. Da bicicleta para o humor. Na verdade, o humor é humor, né? Dá para dizer que é humor. Não necessariamente isso que eu vou mostrar é de humor, né? Mas tem a ver com... Estou falando da série... Meu amigo Bussunda, que está no Globoplay, ou na plataforma Globoplay, é o famoso título autoexplicativo, né? É a minissérie, 4 episódios, que conta vida, carreira e obra do Bussunda. Para quem... Bom, eu acho que aqui só tem gente mais velha, né? Mas vamos explicar quem é o Bussunda, né? Bussunda fez parte do Cacete Planeta... Na minissérie a gente vê direitinho como é que começou a história dele. Então, o Bussunda, ele era, como direi, aliás, como direi não, como ele diz na própria minissérie, um vagabundo.
Um vagabundo profissional,
cujos pais perderam perderam as esperanças. Ele vivia na praia o dia inteiro, né? Tinha 2 irmãos, que assim, um é médico e o outro foi vice-presidente do BNDES, coisas do tipo, né? Ele tem uma passagem que ele fala isso. Eu era um vagabundo, um irmão médico e um outro que era vice-presidente do BNDES. E ele entrou na faculdade de comunicação para, como ele mesmo diz... para fumar maconha e porque não precisava fazer porra nenhuma, né? Isso tá tudo
beleza, que beleza. Maravilhoso.
E aí lá ele conhece os colegas, né? As pessoas que viriam a ser os seus parceiros.
E lá ele conhece o William Bonner, né?
Não, o mais legal, tem uma coisa que é engraçada, que eles mostram que ele é judeu, né? Filho de judeu, Besserman é o sobrenome. Na adolescência ele frequentava uma colônia de férias para famílias judaicas, filhos de famílias judaicas, né? Quem frequentava essa colônia? Débora Bloch, aquela Deborah Coker. Então ele foi amigo de adolescência dessa turma toda, né? Mas aí ele conheceu na faculdade os seus, os que viriam a ser seus companheiros, né? Hélio de la Penha e por aí vai. E aí conta toda a história de como eles criaram a Casseta Popular e como eles conheceram os caras do Planeta Diário e depois a história toda. Que tudo começou, eu não sei se vocês se lembram, tudo começou com a música. Então, era um show que eles faziam no Jazz Mania, todas as segundas-feiras, no Rio de Janeiro, que era a junção da Casseta Popular e do Planeta Diário. E aí que nasceram aquelas músicas. Mãe é Mãe, né? E por aí vai, depois veio o disco, né? Preto com Buraco no Meio. Daí que eles
polêmico foram, desde, né? O título, né?
Super polêmico.
Na época, época ele já foi.
É. Daí eles foram para a TV Pirata, né? Receberam o convite da Globo. Daí foram depois para criar o Cacete Planeta Urgente, que foi, durou o quê? 20 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos.
Tudo?
Ah, foi. Mais ou menos uns 20 anos. Ele é da década de 90, caramba, né? É da década de 90. Caramba. Foi logo depois da Copa de 94, gente. É porque a gente não se lembra, mas o programa era mensal. Ele era mensal, ele ia ao ar uma vez por mês. Tá. Anos depois, ele passou a ser semanal. E aí, mostrando a loucura que era. Então, assim, voltando ao documentário. O documentário tem 4 episódios. Os 3 primeiros episódios, é isso. Vida e obra do Bussunda. O 4º episódio, na verdade, a metade para frente do 4º episódio, porque a primeira metade ainda é como se fosse um resquício do 3º, é a filha dele, Júlia, que hoje tem 25, 26 anos, investigando o pai. Então, ela é muito legal, porque ela vai... Eu queria investigar o humor do meu pai. Qual é o legado do humor do meu pai? Então, ela vai entrevistar Fábio Porchat, vai entrevistar Marisa Hort, né, um monte de gente legal. E fora, entrevistar as pessoas do íntimo dela. Então, assim, as pessoas que trabalhavam na casa dela... A mãe, ela faz uma entrevista com a mãe, né? Que é muito legal a entrevista dela com a mãe. E ela falando coisas do tipo: eu nem aprovava tudo, nem endosso tudo que meu pai fez do humor, porque eu acho que tem esse recorte temporal, né? E eu tô aqui, eu vim aqui exatamente para entender se o humor dele teria vez nos dias de hoje. Eu já respondo, claro que não. 90% das piadas do Casseta Planeta eu acho que não teriam vez no mundo de hoje. Ficou perdido lá no tempo, não à toa acabou. Né? Não à toa acabou, eles ficaram velhos, tem outras gerações de humor que vieram aí fazendo humor mais de acordo com os nossos dias, né? Mas o fato é que o Bussunda era o Casseta, gente. Ele era o seu Casseta. É. Ele era o Casseta. Os personagens que ele fazia, ele era o cara mais carismático. Né? Ele não interpretava o Ronaldo Fenômeno. Era o Bussunda fazendo o Ronaldo. Então era o Bussunda ali, imitando o Ronaldo. E essa era a graça. Isso é que era legal no Bussunda. Morreu precocemente, né? Infarto, problema no coração, na época da Copa da Alemanha. Eles estavam lá e tal. E eles contam bastidores daquilo ali, que eles estavam brigando muito entre eles, o que eles iam fazer, né? Que tipo de coisa que eles iam fazer. Se eu tenho uma crítica ao documentário, à série, é que ali na virada do segundo para o terceiro episódio, e o terceiro episódio quase inteiro é assim, não é uma série sobre o Bussunda, é uma série sobre o Casseta Planeta. Então ali é a história do Casseta e Planeta, os quadros, como é que eles criaram. O Bussunda até perde o foco. E aí eles recuperam o foco lá no final do 3º episódio, indo para o 4º episódio. Então tem esse porém, mas que não chega a desmerecer a história toda. Eu acho que, assim, válido para quem, como todos nós, eu estou partindo do pressuposto que somos todos mais velhos aqui, né? Vivemos essa era do Casseta Planeta, TV Pirata e por aí vai. E para quem é mais novo e não viveu, não conheceu, vale a pena conhecer, porque e até fazer essa conexão com os dias de hoje e imaginar, será que teria espaço nos dias de hoje? Eu acho que não, né? Mas, ainda assim, conhecer um dos humoristas mais carismáticos da história do Brasil. Eu acho que ninguém tem dúvida disso, que o Bussunda foi extremamente carismático, talentoso, né, e marcou época. O Bussunda e o Cacete Planeta são parte da história do humor feito no Brasil, né?
Agora, o James, essa história sempre, até vendo de novo, né, ela recorrendo ao Jerry Seinfeld, pensando em todos os comediantes, trazendo para o Brasil o Chico Anísio, o Jô Soares. Eu acho que os grandes humoristas, se eles, pensando assim, no legado, é óbvio, se eles deixaram grandes personagens, tiveram coisas geniais e tal. Agora, cara, o humor, assim, é a coisa do cotidiano também. Eu acho que essa crítica que é feita, a gente às vezes olha para trás, né, e pensa assim, tal, porque eles pararam, né? O Chico Anísio morreu, o Jô Soares parou bem antes, né? Ainda fez o programa ali, o talk show, em que ele tinha apitado de humor, mas não era o programa jamais Jô, né, o Jô Soares humorista, assim. Eu acho que eles se adaptariam, eram figuras geniais, assim. Eu acho que várias piadas iam ficar mesmo presas no seu tempo, como é assim, né? Algumas não. E aí, ó, e esse aqui é o recorte que eu acho que é entre o clássico, o que fica, né? Nasce meio clássico, assim, e o que não é, o que era mais temporal mesmo, e aí passa por várias, né? Por essa coisa politicamente correta, machismo, etc., né? O recorte cultural, inclusive, que isso varia também de país para país e coisa e tal. Eu acho que figuras geniais, e eles têm figuras ali, realmente, né, o texto deles era incrível, tanto que eles já escreviam mesmo para TV Pirata e tal. Então, assim, eu acho que eles se adaptariam, eles estariam aí fazendo humor da melhor qualidade, assim, né? Com acertos e erros, como é a gente fazer humor. Eu fico pensando, minha mãe fala alguma coisa, sempre falou, né? Que assim, que é cruel você produzir humor semanal, né, para TV, por exemplo. Tem muito maluco, assim. É difícil demais, né? Assim, mensal era ótimo. Eu acho que justamente o programa ele foi melhor quando ele foi mensal, que era a proposta inicial. Assim,
eles mostram
todos
isso.
Todos se desgastam.
Eles mostram como que era a vida deles, que a partir do momento que eles passaram a fazer programa semanal, a vida deles acabou. A vida deles era quase que uma escravidão de redação e gravação dos quadros ali, porque a gente não imagina, mas é uma puta produção você fazer um programa semanal de humor com aquele tanto
com
de quadros
certeza.
Que eles faziam, né? Então a vida deles acabou ali, eles eram quase que escravos mesmo. Nos comentários tem muita gente falando aqui, ó. Ingrid falando, tô adorando a minissérie, que tinha uma bacana da comunidade judaica, né? Que povo massa, achei também, Ingrid. Achei também super legal a história da colônia de férias judaica ali. O irmão do Bussunda, o Léo tá falando, era vice do IBGE. Pode ser isso, Léo, acho que eu errei. Falei BNDES, mas pode ser IBGE. E aí, Silvio, programinha detestável, né? Eu não esperaria nada. Não esperaria nada de você, nada diferente de você, Silvio.
Entendo, Ibi, que entendo.
E Letânia lembrando que eles começaram com participação do Doris para Maiores, com a Doris Guice. Mas alguns já eram redatores do TV. Isso. Tá lá no Doc também. Aí eu pulei essa parte. Né? Eu pulei essa parte. Mas é isso, gente. Então tá lá no Globoplay. Meu amigo Bussunda, vale muito a pena.
E tem uma outra coisa que eu lembrei, quando você falou dele fazendo o personagem que ficou bem marcante mesmo, até por causa da história da Copa, do futebol, né? O valor que tem o futebol no Brasil, que tinha, principalmente a seleção brasileira, era muito mais levada a sério e em conta naquela época, mas ele fazendo o Ronaldo, ele fazia até gordômetro, né? Falava, tinha, nem era fenômeno, já tinha uma brincadeira, já que ele ficou gorducho depois, aquelas histórias. E me lembrava muito aquele personagem que era o filho do Chico Anísio, que fazia na escolinha do professor Raimundo, aquele clássico do barrigudo, com a meinha na cabeça, esqueci o nome do personagem.
Seu Boneco. Seu Boneco.
Seu Boneco. Você vê como é que tem essas adaptações, eu acho que a coisa do Bussunda, e aí é bem do humor brasileiro, né? Como é que eles vão se reinventando e como é que essas referências vão sendo passadas, né? De um para outro. Eu acho que o Bussunda tinha muito, e assim, esse legado está aí, né?
Aí,
de novo,
tá,
eu acho que a gente só deve ter. Acho legal ter esse tipo de documentário, por isso. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo, às vezes, de polícia ou de patrulha. Com essa história do humor, né? Do que foi feito lá atrás, trazer para agora e falar. Eu sei que, eu entendo, é legal a gente pensar nisso, ó, não caberia e tal. Agora, tem gente que atira todas as pedras, né, do mundo. E aí, de novo, o Jerry Seinfeld tem uma que ele fala, cara, os aplausos, assim, quem faz stand-up comedy sabe disso total, assim. Cara, você tá jogado ali aos leões. Ali você vai saber se a piada é racista ou se não é, e com a plateia que você tem, né?
Eu acho que, assim, sobre isso, eu fico com a própria opinião da filha dele. A filha dele acho que coloca isso bem, ela faz o recorte temporal e ela entende tudo, né? Mas ela...
Coloca
ela,
cada coisa no seu lugar, né?
Ela mesmo fala, eu não concordo. Não concordo com o que meu pai fazia, mas ok, teve o tempo dele, né? É isso, turma. Vamos lá, Fernanda Ribeiro.
Vamos lá. Eu vou falar de uma série que eu não vi toda, chama Oito em Istambul. Muita gente já me indicou essa série. Ela estreou no ano passado na Netflix, acho que no final do ano passado. Mas muita gente mesmo me escreveu, principalmente no direct do Instagram, me recomendando essa série, que é uma série turca, e que se passa, né, lá na Turquia, com atores turcos, diretor turco, falado em turco, e a gente se depara com uma cultura completamente diferente da nossa, de um país que está muito polarizado, né, a gente sabe que o Erdogan ele tem feito desde 2012, quando ele assumiu o poder, né, na Turquia, ele tem islamizado a Turquia de uma forma muito, muito concreta, né? Ainda tem uma frase dele, né, que ele pegou e disse que os jovens poderiam usar de um lado o Alcorão e do outro cadernos, enfim, e os jovens que se rebelam contra isso são perseguidos, enfim. É um país muito polarizado, em que a elite desse país, né, intelectual, é mais ocidentalizada, e as pessoas de uma classe menor são mais religiosas, machistas, enfim, mais tradicionais, né? Mais cidadãos do bem, vamos falar assim. E aí o que acontece? A gente se depara com esse abismo que há entre um e outro ao acompanhar a história da Marianne, que é uma menina, uma jovem, que é uma faxineira no apartamento, um apartamento de luxo de um playboy, e ela começa a ter desmaios. E aí o que acontece? Ela começa a ter desmaios e ela acaba indo meio contra a vontade dela procurar uma psiquiatra. Essa psiquiatra é a Peri, que é uma mulher que estudou na Europa e é completamente ocidentalizada e é completamente preconceituosa em relação às mulheres que usam véu.
Burca ou não?
Não é burca, chama jihad.
A burca tá pra,
chama jihad. Uhum. E ela, a Peri ainda tem uma outra mulher, que é a sua... Como é que eles falam em psiquiatria? É a sua... como se fosse a sua chefe, a sua acompanhante, a sua mentora, né? Uhum. Que vê esse preconceito da Peri contra a Marianne, mas fica calada. Não concorda, mas fica calada. E a gente vai acompanhando, chama Oito em Istambul, porque são oito personagens principais que se interligam de uma forma ou de outra, e a gente vai conhecendo um pouco da cultura de como a Turquia, né, ela vive ali entre a tradição, entre a religião, entre essa coisa mais tradicional, que nem sempre é tão boa assim, com a outra parte que quer se ocidentalizar, que quer ser moderna, no meio de um país que está completamente polarizado. Então, a Marianne, por exemplo, tem uma cunhada que está com depressão, que é casada com o irmão dela, que tem dois filhos, um filho não fala. Enfim, parece que é muito drama, mas não é assim. A gente vai principalmente para entender, né, por onde vai o radicalismo. Né? Quando eu estava lendo sobre essa série, li muito sobre essa série para saber, e tem um texto muito legal que fala que o Erdogan começou com esse discurso mesmo, né, de tradição, muito parecido com o que a gente está vendo aqui hoje no Brasil, sabe? Então é uma coisa, inclusive, para a gente se atentar, é aquela coisa de que se você não concorda com o governo, você é um ateu, você é um inimigo, né? Então, assim, acaba tendo essa polarização que a gente acompanha através desses personagens entre o Ocidente, a ocidentalização e e a tradição mesmo da Turquia. Então fica a dica aí para vocês. 8 em Istambul, em cartaz, na Netflix.
Muito bem. Temos comentários aqui, ó. Letânia falando do hijab. Jihad é homem-bomba. É, isso aí.
Exatamente.
Hijab.
Hijab.
Quase a mesma coisa.
Quase a mesma coisa.
Quase a mesma coisa. O Silvio falando, tô falando do Cacete Planeta, era muito ruim. Nós, entendi, claro, né? Aquela hora que ele falou o programinha detestável, ele não estava se referindo ao Esquema Novo, gente. Ele estava se referindo ao Cacete Planeta, não é? E Ingrid dando uma dica aqui da série inglesa It's a Sin, da HBO. Eu já ouvi falar dessa série, Ingrid, mas não assisti ainda. Vou colocar na minha listinha aqui, que tem 438, agora 439 séries.
39.
Mas eu chego lá, tá? Eu chego lá, né? Vamos lá, Terence Machado. Ó, o Silvio tá lembrando uma coisa
lá.
Que o Jihad não é homem-bomba, Jihad é Guerra Santa. Ah, tem isso, é verdade.
Olha,
bem lembrado, bem lembrado.
Esquema Novo é cultura mesmo.
Esquema Novo é cultura.
Aleatório que vai te...
É isso.
A gente chega lá. Então o Jihad fechou então, hein, agora.
Fechou a história do Jihad, né? Vamos agora para a Índia, Terence Machado.
Índia, vamos lá. É... Muito engraçado, de novo, tem um, não é, na verdade nem aí não é o algoritmo, é como as coisas chegam para a gente, o que o nosso cérebro às vezes processa com base no que a gente conheceu antes, né? É, enfim, quando eu vi esse filme, a gente vai da bicicleta da Mariana Carpanese pro skate na Índia, né? É, antes da gente falar dessa, uma skatista radical que estreou no último dia 11, né? Dia 11 agora de junho. É, quando eu vi esse cartaz dessa forma, antes de ler de novo, né, qualquer sinapse, porque hoje tem essa coisa do poder da imagem, mais e mais, né? Quantos filmes a gente não vê o cartaz e fala, opa, isso parece legal, aí que você vai ler a sinopse, você vai procurar alguma informação, a imagem já é o que vende em primeira mão. Eu vi isso aí, eu lembrei, como é que é mesmo, eu soltei o clipe daquela banda, e aí eu não lembrava de cara nem o nome da banda, isso que era uma banda que eu gostava, assim, daquela banda que eu rodei no alto-falante logo que lançou, que era o clipe inspirado na primeira skatista profissional indiana, e não sei o que, cara, me deu um negócio, falei, tá, aí eu não fui pesquisar não, guardei, filho, é sobre isso, falei, provavelmente é um documentário sobre essa skatista, porque eu já tinha essa referência, não é, é um filme que tem tudo a ver, porque está dentro desse universo e tal, né, que pode ter, inclusive deve ter muito a ver com a história dessa skatista, então assim, a banda em questão é Wild Beasts, né? Banda que muito bacana, banda britânica, eles lançaram Boy King, um disco de 2016, que tinha uma música chamada Alpha Female, né? Tem, o disco tem uma música chamada Alpha Female, aí a diretora do clipe, que é muito bacana esse clipe, recomendo, então é uma dica dentro da dica, Alpha Female do Wild Beasts, é, a Sasha Rainbow, ela quis se inspirar, eu vou ter que ler, porque é a colinha mesmo, assim, que eu achei, porque eu não lembrava exatamente da referência. Ela falou, ó, ela acabou se inspirando em filmar uma das crescentes cenas de skate feminino fora do mundo ocidental, por isso que ela quis fazer o clipe, em lugares como Afeganistão, Camboja e Índia. Nesses lugares o skate não se solidificou, olha que engraçado, são lugares que tem toda uma onda cultural machista mesmo, mulher faz não sei o que lá, ou tal coisa para homem, né? E o skate não se solidificou como esporte masculino, e portanto teve um enorme impacto cultural, ensinando valores sobre a autocapacitação por meio do skate e tal, por causa do clima político atual no Ocidente, das atitudes de intolerância e sexismo em todo mundo, eu queria criar um vídeo que celebra todos que correm risco de ser eles mesmos.
Olha só.
E aí, é sobre uma skatista que chama Tita Verghese, que essa é skatista, que eu achei que fosse um documentário sobre ela, vendo só o cartaz, e dois coletivos de skate na Índia, o Girl Skate India e Holly Stoked Skate Crew, inspiraram essa diretora. O filme, o que é? Aí, vamos pro filme. A menina ela mora numa aldeia, no Rajastão, bem aquela onda indiana. Quando a gente falou de Bollywood, de uma certa ingenuidade, de tal... Cara, tudo isso está no filme, assim, né? Bem aquela história que, num primeiro momento, você fala, ah, é uma historinha de sessão da tarde, mas é tão legal por revelar de novo, né, essas diferenças culturais, aquela onda de castas na Índia. É da menina que teria o futuro numa vila pobre, ela trabalha, ela nem pode estudar direito porque tem que ajudar a família, né, até o mínimo do mínimo. É, até um irmão que andava tinha um carrinho de rolimã muito improvisado, cada criança na vila tinha mal um brinquedo daqueles, né, que eles mesmos construíam, então aquela coisa bem pobre e que eles iam aceitando, né, o destino, assim, ah, não, a casta pobre não pode participar, né, os meninos não podem brincar com de outra casta e tal. O filme vai passando por todas essas questões de uma maneira muito bacana, né, se a gente quisesse usar um adjetivo, dizer bonitinho, e é bonitinho, é muito bacana, assim, muito delicado, assim, no filme. E a história é que chega uma londrina nessa vila, porque ela tem uma ligação com essa vila, o pai dela e blá, blá, blá. E o amigo dessa londrina vai visitá-la e chega no skate, andando de skate. Ele era um skatista. E ele chega andando de skate na vila. Aí começa um frisson. A criançada vê aquele cara chegando de skate e tal. É tipo, uau, queremos isso também. Esse é o brinquedo mais legal do mundo, né? E aí a história é em cima disso. A menina, ela que mais se apaixona pelo skate, justamente que era, ela era mais velha um pouquinho que as outras crianças e tal, aquilo brilha, ela fala, cara, quando eu estou em cima do skate, ela começa a aprender, ela fala, parece um sonho, né? Tira ela daquele mundo, da pobreza, da miséria, enfim, daquele destino que seria, ó, vai ter que acabar casando, um casamento que a família, o pai arrumar, né, com alguém da mesma casta, toda aquela história, enfim. Aí o filme vai nessa balada, mostra a transformação que o skate causa nessa vila, e aí vem o lado mais legal, porque o filme é bem bacaninha assim mesmo, é uma diversão, entretenimento puro e simples, Bollywood. Eu acho que vale a pena, porque... Oi?
Bollywood.
É, com vários dessa coisa mesmo de Bollywood, com aquela onda, eu falei, cara, esse filme tem um porquê, assim, ele tem coisa a mais, eu já pensei nessa... com a Tita Verghiz, né, com aquela skatista profissional lá do clipe, fiquei pensando, aí eu fui pesquisar para ver, né, falei, cara, não é possível, será que é só isso, quiseram fazer sobre um skate, meio coisa bem aleatória, fato é que eles colocaram, fizeram, no filme eles têm uma pista de skate que rola lá, é quase um spoiler, mas enfim, e essa pista, ela faz parte de um projeto que criaram, chama da Desert Dolphin Skate Park, né?
É esse aqui.
De criar pistas e de inclusão aí, ó. James, roda aí, olha. Que é muito maluco. Ao invés de criar, qual que era a ideia? Ao invés de criar só um cenário, essa pista de skate, como cenário para o filme, para fazer, né? Ah, o cenário foi lá, gravou e tal. Eles deixam como legado para realmente mudar a vida das crianças naqueles lugares, em lugares hiper pobres e tal. E aí eles brincam, que aí você tem as crianças. Que seriam as do filme, as crianças reais que já estão tendo, né, a vida transformada por isso, que estão tendo workshop, oficinas de skate, blá, blá. Olha a pista, assim, uma mega uma pista fodona, no Rajastão, na divisa com o Paquistão, e é legal, quer dizer, juntou tudo, né, um filme, um projeto, que uma coisa que era para servir a um filme, que já virou um projeto social. Sim. Aí eu achei mais bacana ainda, aí eu fiquei mais apaixonado, assim, vamos dizer, com o filme, já ligando lá com o clipe, gostei da história toda, assim, né? De como que as crianças, como que você consegue transformar mesmo a vida das pessoas com esse tipo de incentivo, de projeto. E aí é muito bacana. Quem quiser, entretenimento puro e simples, um filme bem bacaninha, bem levinho, bem, né? É isso, tá a dica aí, uma skatista radical.
Tereza,
você tá mutada, Fernandinha.
A Fernanda tá mutada.
Todo mundo tá querendo, Machado.
Não, olha, atenção, então, olha os comentários, achei. Terence, sua dica de leitura foi tão convincente que comprei o livro no Kindle por R$5,99. E para quem tem assinatura do Kindle Unlimited, é disponível gratuito. Valeu.
Olha, eu tenho essa assinatura.
É isso aí.
E o. Tá vendo? E não, você precisa ver, Sheila, você vai ler numa sentada. E é muito legal mesmo, depois conta pra gente. E outra coisa, que o livro tá esgotado. Eu entrei lá no site depois da Mariana, o livro aí só foi feito uma edição, papel, eu acho, né? Esgotou, e não saiu a edição em papel. Então, por enquanto, é só quem tem mesmo algum leitor, né? Eu acho que o Kindle, especificamente.
Tá, maravilha. Bom, tocando o barco, é sempre assim, a gente muda de um pro outro, muda completamente o assunto.
Rolê cultural aleatório.
Rolê cultural aleatório. Vou mudar completamente o assunto e vou falar deste filme, In the Heights, ou em português, cadê ele aqui? Em um bairro de Nova York, direção do John Chu. Esse filme está estreando nos cinemas, onde quer que tenha cinema aberto nesse país, né? Mas, enfim, está estreando nos cinemas e está também no HBO Max. Então, a partir do dia 29, que o HBO Max chega ao Brasil, você também vai poder ver no HBO Max. O que, que é In the Heights? In the Heights é um musical. E aí, sobre musical, de cara, eu já falo para vocês, ouçam o episódio 9 do nosso podcast lá, o Cinema Etc., que a gente falou só sobre musicais, o que, que a gente gosta, investigamos o gênero musical. Esse é um musical baseado no musical da Broadway, né? Do Lin-Manuel Miranda, o mesmo cara que fez Hamilton. Esse é o primeiro musical dele, ganhou 14 prêmios Tony e tal. E eu achei a diferença das versões, né? O Hamilton, a gente falou aqui, é o teatro filmado. Botaram as câmeras ali no teatro, né? E é tal. O In the Heights não. In the Heights são atores reinterpretando as músicas, refizeram tudo mesmo. É baseado no musical, não é o musical. Inclusive, tem diferenças, músicas cortadas, enfim. Mas eu achei que a história tem muito. É muito mais fácil de você entrar na história do que do próprio Hamilton. Imagina, o Hamilton é um documento, é um musical sobre os fundadores da nação americana. É difícil, não é? O In the Heights, não. É todo ambientado no bairro de Washington Heights, em Nova York, que é um bairro com latinos e etc. O Lin-Manuel Miranda é do Washington Heights. Ele cresceu lá em Washington Heights. E é uma história... São vários personagens interligados, mas se eu fosse colocar um como protagonista, talvez fosse o Usnavi, é o nome do personagem, é isso mesmo. Usnavi, se vocês assistirem, vocês vão entender por que ele chama Usnavi, né? Que é um menino, filho dos pais dele são da República Dominicana, que emigraram para os Estados Unidos, e os pais faleceram, e ele ficou com a bodega, que é um daqueles mercadinhos de Nova York, ficou tomando conta daquilo. E tudo que gira em torno ali da bodega e daqueles quarteirões de Washington Heights. Então tem uma menina que é o interesse romântico dele e ela quer ser, ela quer sair de Washington Heights, quer ser uma estilista, ela é fashion designer, né? Quer desenhar roupas. Aí tem uma outra que estuda em Harvard, eu acho, e chega, e aí tem um conflito com o pai, porque ela não quer que o pai fique gastando todo o dinheiro dele para financiar os estudos dela. E aí tem uma senhora, que é a abuela, né, que é uma senhora que não tem família, enfim, e que é meio que a avó de todos eles, né? Então é uma grande comunidade e fala muito de todas essas questões, que é uma comunidade latina, então fala de preconceito, fala de aceitação, muito aceitação dos latinos nos Estados Unidos, né? De sonhos. Então o menino Usnavi, ele tem o sonho de voltar para a República Dominicana, porque lá que ele viveu os melhores anos da sua vida, ele emigrou para os Estados Unidos quando ele tinha 8 anos de idade, né? E aí tem as músicas super inspiradas, né, que o Lin-Manuel Miranda realmente é um excelente compositor e letrista, e ele transita muito fácil entre os gêneros. Então, assim, uma música é salsa, a outra é cumbia, a outra é meio rap e hip hop com um tempero latino, né, e por aí vai. E te pega, porque o filme, apesar dele ter... Ele tem acho que mais de 2 horas, tem 2 horas e 20, eu acho. Ele é tão rápido e as cenas são tão... Olha, tem uma sequência que é uma dança, né? Uma cena numa piscina, uma dessas piscinas públicas, né? Porque o filme é todo passado no verão, eles estão ali no calor e tal. Então tem um momento em que todo o elenco tá lá numa piscina, numa dessas piscinas públicas. E tem um número de dança, gente, daqueles assim, de fazer inveja à Hollywood antiga. Né, que eu tava lendo sobre isso. Nessa cena tem os atores, todos os atores estão lá, e são 500 figurantes nessa piscina. Não é brincadeira.
Uau.
É uma daquelas produções assim.
É, uau.
O filme uau. Já está sendo cotado, né? É claro que assim, é difícil saber agora para Oscar no ano que vem, enfim, mas ele já é considerado o melhor musical filmado depois de Chicago. Chicago que ganhou Oscar de melhor filme. Né? Então, se você assistiu a todos aqueles que a gente já citou aqui, Cats, né, aquele da festa de formatura, que são tentativas péssimas de se fazer um musical. Não deu certo, né? Deu errado, tudo errado. O In the Heights, em um bairro de Nova York, é o oposto. É a tentativa que deu certo. Agora, por isso que eu falei para todo mundo ir lá ouvir o nosso episódio 9. Você tem que gostar de musical, né, gente? Tem. O filme é quase todo cantado. Né? Quase todo cantado mesmo. E olha que eles cortaram, eu li sobre isso, eles cortaram 3 ou 4 músicas, porque senão o filme teria 3 horas de duração, que é o tempo de duração da peça lá na Broadway. Mas assim, os atores muito bons, a direção ótima, as músicas são empolgantes, e tem um quê latino, que tem muito mais a ver com a gente até do que o próprio Hamilton, né? Então a gente tem bandeira brasileira, tem uma cena lá que tem bandeira brasileira, que a gente até se identifica com algumas coisas. Então eu acho que para quem gosta, e é diversão pura, né? Não tem nada para você ficar teorizando, né? Além disso que eu falei, né, de você buscando camadas nele, é diversão. Diversão musical para você ver, se divertir, cantar, de repente sair dançando em cima do sofá, da cama e coisas desse tipo. Em um bairro de Nova York, se você for daqueles que vai ao cinema por esses dias, está em cartaz nos cinemas a partir de hoje, mas se você quiser esperar, a partir de semana que vem você já vai ter acesso a ele no HBO Max, que chega ao Brasil dia 29, ok?
Isso aí. Ok.
Gleison falando aqui que odeio musicais, só curti um até hoje, Across the Universe.
Adivinha? Ah, Across the Universe é maravilhoso. É. Também amo,
Revi outro dia, Gleison, revi outro dia. Né? Apesar de ser músico, não, definitivamente não é a minha praia. Temos tempo ainda para mais uma dica, Fernanda Ribeiro.
Temos tempo ainda para mais uma dica. Essa semana eu tomei caída de dicas, assim, né? Nada muito. Porque eu não tive muito tempo.
Em função da nova.
Em função da minha estreia. Não, nem é em função da rádio, porque nem pode ser, porque senão eu não vou parar minha vida por causa disso, né, gente? Mas é porque é uma semana de estreia e realmente, até você entender seus horários, sua vida, suas coisas. Então, na verdade, eu vou dar uma dica que eu tive que rever essa semana por conta de um entrevistado na terça-feira, que foi lá na rádio, que foi o Paulo Azevedo, do podcast Alma Masculina. Já vou indicar para vocês aqui o Alma Masculina, quem não conhece, que discute sobre masculinidades, né? E aí, entre entre dicas de livros e filmes e não sei o quê, O Silêncio dos Homens, que é um documentário de 2016, acho que a gente até falou dele aqui, eu não sei se eu já falei dele aqui, que é um documentário de 2016 em que as pessoas, em que eles entrevistaram 20 mil homens, descobriram que 7 entre... É uma pesquisa. Descobriram que 7 entre cada 10 homens não falam o que sentem para ninguém. Esse é o silêncio dos homens. E o documentário é muito bonito porque ele tem depoimentos de homens, né, como personagens, e ele tem depoimento de especialistas para discutir essa coisa que está sendo falada, né, começou a ser debatida agora para vocês, né, porque nós mulheres já debatemos o que é ser mulher há uns bons tempos, mas agora, né, os homens estão começando a debater sobre isso, sobre esse silêncio, sobre essa criação muitas vezes sufocante de que você precisa ser um homem bem-sucedido, que você não pode chorar, que você tem que esconder as suas emoções, que você não pode ter atitudes que podem te comprometer e achar que você é atitudes femininas, né? Então, isso tudo a vida está mandando a conta para uma iada. A vida está mandando a conta dessa pressão toda, né? E isso se reflete muito na violência contra a mulher, isso se reflete muito no suicídio. Na conversa que a gente teve com o Paulinho essa semana, ele fala que o maior índice de suicídios no Brasil, no mundo, na verdade, é homens. São homens. Por conta de muito dessas pressões. E um dado bizarro que ele falou, mas olha para vocês verem a loucura e como isso tem que ser discutido. A cada 600 homens Um tem o pênis amputado. Sabe por quê? Porque não fazem a higiene correta, porque acham que homem não pode se tocar.
Sim.
É uma loucura, gente. É uma loucura. É uma loucura. Então, é um documentário que é muito sensível, muito bacana e muito necessário para homens e mulheres, entendeu? Para começarem aí a se entender. Não é passando a mão na cabeça dos homens de forma alguma, mas é discutir mesmo por que que como é que a gente está, essa rigidez, né, psicológica, que vai tornando essa masculinidade muitas vezes agressiva, né, agressiva para o mundo, agressiva para as mulheres, agressiva para os filhos, agressiva com todo mundo, né, gente? Então, como diz o Paulinho, né? A gente está muito, o mundo está muito da forma como ele está, porque muitos desses homens, a maioria é comandada por homens, que na infância foram treinados a ganhar arma ao invés de boneca, não cuidar não podia cuidar de casa, não podia, tudo era coisa feminino. Então você tinha era que ter carro, você tinha era que ter arma, você tinha era que ter, e aí, como diz o Paulinho, não se surpreende, porque os maiores acidentes de carro são masculinos, né, da morte, do presídio, de tudo, é homem. Então, vale a pena, O Silêncio dos Homens está no YouTube, foi produzido pelo Papo de Homem, aproveitem, gratuito. E aproveitem, não é grande, e aproveitem e vai escutar o Al Masculina. O Al Masculina, ele é tão legal que ele tem de personagens, o Paulinho convida toda semana um entrevistado diferente, que tem do padre Júlio Lancelotti ao Fábio Pochá. E várias outras pessoas que passam por essa seara aí para discutir as masculinidades. Várias. Exatamente, Silvio. Só olhar da família Bolsonaro para perceber.
Gente.
Né? É exatamente isso.
Assim, é engraçado, né? Pensando nessa questão do Bolsonaro, que, inclusive da última. Como é que é? A última. Não é passeata, né? Que foi a de motos lá, né? Aquele. A questão do motociclista, né, pô? A gente sabe que tem motociclistas e motociclistas, toda sessão tem. Enfim, mas assim, o tanto que vai nesses clichês, né? Ao homem, ele tem que ter o poder, ele tem que ter arma, ele é um motoqueirão, macho alfa.
Harley Davidson, não sei o quê.
E Bibica, eu vou te falar uma coisa, isso aí eu não vou saber, porque eu tive a conversa lá com o Paulinho, lá na rádio, e o Al Masculina está discutindo isso, o documentário está discutindo isso, mas assim, esse tipo de masculinidade tóxica, inclusive, tá daqui a algum tempo, não cabe mais, sabe? Não cabe mais uma família Bolsonaro no mundo.
Não cabe, não.
Essa geração que está vindo aí, ela já está vindo com uma outra
cabeça. Já não cabe.
Já não cabe agora, mas a gente ainda tem resquícios, a gente ainda tem muito, ainda tem que trabalhar muito o machismo nos homens e nas mulheres também, porque as mulheres também são afetadas, elas também são criadas nesse padrão masculino, né, de depender do homem, isso tudo afeta, esse patriarcado afeta a todos nós. Mas está sendo discutido, e essa geração que está vindo aí, daqui a algum tempo, não cabe mais, é o último suspiro desse tipo de machismo, de ideia, de estilo de vida que não cabe mais para o mundo.
Isso.
É só uma colocação para a gente ficar esperto também, porque muitas vezes, claro, aqui a gente está vivendo, né, assim, uma família Bolsonaro, enfim, comandando um país, né, como o Brasil, com todas as suas diferenças e tal, e o que isso está causando e já causou, né, essa tragédia aí que a gente está vendo. Agora, lembrar, gente, direto, não vamos nos deixar, né, levar e cair nessa armadilha e achar que isso é um problema só do Brasil, hein? A gente está vendo na Europa o que acontece também. Sempre tem essa história, né? Dos neonazistas.
Mas é um mundo.
Só para a gente
Só que agora a gente está discutindo no Brasil e no mundo masculinidade, a gente está discutindo o feminismo, a gente está discutindo racismo, que antes não era discutido.
Então agora
a gente está evoluindo. E o que eu digo é, não é no Brasil, a gente está citando a família Bozoasno, porque é a família que está aí, que representa isso tudo que eu falei. Eu falei, inclusive, do Erdogan, na Turquia, que é um Bozoasno turco. Então, o que acontece? O que eu digo é, já está, assim como o feminismo, o racismo, está sendo discutido agora esse tipo de masculinidade, que daqui a alguns anos... Essa galera é o último
vai ter lugar.
Não vai ter lugar.
Entendeu? Não tem lugar.
Você ainda vai ter, porque ainda vai ter homens que vão criar meninos dessa forma. Mas eu não sei se vai caber para essa geração que está vindo aí muito mais esclarecida, se vai caber esse tipo de discussão, entendeu?
Tomara que não, né?
Os Estados Unidos, Gleison, estão na Idade Média em algumas regiões, né? Os Estados Unidos é muito grande, não dá para você falar que o Texas é igual a Califórnia, por exemplo, né? Não dá para você, que é igual a Nova York. Então, assim, é muito grande, igual o Brasil também, igual, né? Mas eu acho que é uma
discussão... Piauí não é igual a São Paulo. É isso.
Mas eu acho que é uma discussão muito necessária, que inclusive para os homens, sabe, é uma coisa meio libertadora, sabe? Você vê que esse tipo de criação, essa coisa de você não poder se expressar, que o homem só tem valor se ele tiver dinheiro, poder e blá 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 blá, que isso não dá, gente, não dá, sabe? Nós somos, como diz o Paulinho, nós somos seres humanos, sabe? Existe uma gama aí que é isso, né?
É isso. Muito bem, turma, mais do que recomendado, boas dicas hoje, hein?
Boas dicas. Um último, só um recadinho que eu lembrei, não tava na pauta definitivamente, é que vai rolar na terça e quarta da semana que vem a versão mineira do coquetel Molotov.
Ah, sim!
Terça e quarta versão virtual do Festival Pernambucano, conhecido como Coquetel Molotov. Que seria a versão em Inhotim, né? Ele vai rolar no canal do YouTube. É só entrar no site do Coquetel Molotov, terça-feira, terça e quarta da semana que vem, né? Como o programa do Esquema Novo é na quinta, não daria tempo. Então, só para quem quiser ver com artistas daqui, artistas legais de fora.
O YouTube deles é Noar Coquetel Molotov, tá? Tudo junto. youtube.com/NoarCoquetelMolotov. E eu queria só...
Dias 29 e 30.
Eu quero deixar um beijo para a Ingrid, que viu a estreia. Que bom que você gostou, Ingrid. Obrigada.
Isso. E antes da gente ir embora, gente, hoje é aniversário da obra.
Ah, é verdade!
4 anos, aniversário da obra, parabéns para a obra.
Parabéns!
Rolando um revezamento de DJs, tudo online, né, gente? Revezamento de DJs, todos os DJs que tocam lá na obra, cada um tocando meia hora. Daqui a pouco eu estarei lá, às 9h30, com 7 de meia hora lá. Legal. Quem quiser, aí embaixo, simpla.com.br/obra, tem ingressos lá e a festa vai até... Começou às 7 horas e vai até, sei lá, até a hora que tiver alguém online.
Até o horário da obra.
Até o horário da obra, ok?
Parabéns. Gente,
parabéns para a obra.
Beijo.
Beijos, abraços a todos. Estaremos aqui na semana que vem, às 19 horas. Vocês já sabem. Tchau.
Tchau.